passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A região de Gilboés, no sul do Piauí, sofre um processo intenso de degradação ambiental. O fenômeno começou a ser sentido a partir da década de 40 e foi atribuído inicialmente à existência de muitos garimpos na região. O Piauí é conhecido mundialmente como detentor de uma das maiores áreas degradadas do Brasil, denominada Núcleo de Desertificação de Gilboés. A área degradada atinge mais de 7 mil quilômetros quadrados, distribuída por 15 municípios. Para falar sobre o processo de desertificação no sul do Piauí e as ações que estão sendo empreendidas para combater o processo de degradação ambiental, nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo Milcíades Gadelha de Lima, presidente da Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente, entidade que se dedica a pesquisar o problema e implementar soluções. Milcíades diz que já está comprovado que a mineração do passado não foi a principal causa da desertificação.
As áreas degradadas, elas estão num raio muito maior, em outros municípios também, né?
Certo.
Monte Alegre, Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurgué. Então, as verdadeiras causas ali são o quê? É uma agricultura inadequada, né? Os solos são frágeis. A retirada da vegetação do solo para qualquer atividade, o agrícola, o pecuário, ou mineração. Então, devido à fragilidade dos solos, o relevo também contribui. Então, toneladas e mais toneladas de solo são arrastadas, são carreadas, né? Ali, aquela região da formação sedimentar, né? São muito frágeis os sedimentos, eles todos têm muitos rios também, como Uruçuí Preto, Uruçuí Vermelho, muitos riachos. Então, esse conjunto de fatores, assim, ocasiona a perda de solo, né? Outro fator também, causa da desertificação, é porque a região lá não é semiárida, é um clima subúmido seco.
Certo, é uma região de cerrado, não é isso?
É. Então, essa região lá chove em média de 900 a 1.000 milímetros por ano.
Certo.
E o que agrava mais é que nós, por exemplo, tem um estudo de 37 anos de observação das chuvas na região, em que desses 37 anos, em 4 anos, nós tivemos precipitações com acima de 500 milímetros no mês de janeiro. Então, a erosividade é muito alta.
Quer dizer que a gente pode dizer, então, que o principal fator que levou a essa situação de degradação profunda foi o desmatamento?
Para qualquer que seja a atividade, né? Você desmatou, quer dizer, retirou aquela cobertura do solo, então você está expondo, né? Está se tornando mais frágil ainda os solos às enxurradas.
E nos últimos anos, coisa tem se agravado? Essa área de desertificação ou de degradação profunda, ela tem se alastrado? Mas como é que só avalia isso nos últimos anos?
Olha, existe um estudo chamado ZEE, Zoneamento Ecológico e Econômico, dos municípios de Gilboés e Monte Alegre, e que eles mostram, através de imagens de satélite, a evolução de 1970, em 80, em 90, em 2000, 2010, né? Em termos de área, se você analisar o polígono assim, total dessa área afetada, ela não avançou. Então ela avançou internamente. A região lá tem a parte do cerrado onde se cultiva soja, né?
Sim.
E com produtividades elevadas e tal. E o problema é na parte de baixo. Então essa parte de baixo já é tão degradada, porque os dados aqui também mostram que atinge cerca de 50% em Gibué e 60% em Barreira do Piauí. Quer dizer, o solo já 50% já são degradados, 60% da área do município, né? Então, a cada ano, os proprietários, eles perdem parte de suas terras pela erosão, né?
E isso afeta mais os pequenos produtores rurais que estão nas áreas mais baixas, né? Porque na área de platô, as terras mais altas estão ocupadas pelos grandes produtores do agronegócio, né? De soja, milho. Não é isso?
Perfeitamente.
Certo.
Perfeitamente. São pequenos e médios, né? A gente tem o nosso trabalho concentrado numa bacia hidrográfica que chama do Riacho Sucuruiú, né? Que é um desses afluentes do Uruçuí Vermelho, e que são de 8 mil hectares, né? Então a gente tem desenvolvido estudos aqui na Fundação Agente, e a gente desenvolveu diversos trabalhos em propriedades agrícolas.
Certo.
E essas propriedades eram em torno, assim, as áreas que a gente utilizou como unidade demonstrativa, por exemplo, o ano passado foram 11 propriedades, e esse ano trabalhamos em mais de 8 propriedades. A intervenção que a gente realizou foi no máximo em 10 hectares, né, por propriedade.
Quer dizer, vocês estão tentando recuperar essa área degradada?
É, essas unidades unidades demonstrativas, as técnicas utilizadas consistiram de fazer seccionamento das vossorocas, né, 15 quilômetros de vossorocas, revegetar com fruteiras, principalmente na mata ciliar, né, e recomposição da paisagem. Realizamos terraceamento, subsolagem, e tanto na área do tipo Nuperado, que é Nupe Pesquisa e Recuperação da Área Degradada, trabalhamos em 40 hectares nessa área que é do pública, né, e 20 hectares em áreas privadas.
Sim.
E também mata ciliar, atingimos cerca de 16 hectares. Foram utilizadas unidades demonstrativas de uso e manejo conservacionista do solo em 30 hectares e depois terraceadas em 80 hectares. Então são essas demonstrações, então, de manejo e conservação do solo e da água, que temos obtido resultados satisfatórios. O ano passado, a gente, em essas 11 propriedades, cultivamos com milho e teve uma média aí de 4.500 quilos por hectare, né?
Sim.
Área que não era aproveitada para nada, eles chamam de malhadas, né? Com essas pequenas técnicas, os produtores ficaram muito satisfeitos porque obtiveram produtividades elevadas, né?
Porque nessas áreas degradadas, essas vossorocas são verdadeiras crateras, né? Que são abertas assim no solo, não é isso?
A pessoa visita pela primeira vez, o choque é muito grande, né?
Sim.
Porque você vê uma propriedade dessa, assim, 4, 5 hectares, 10, essas malhadas, são circundadas por vossorocas imensas, né? Que atingem, assim, 5, 8 metros de profundidade, né?
Certo.
E a cada ano esse solo, essas vossorocas aumentam. Só a gente andando muito nessa área é que você sente o drama mesmo. A coisa é dramática, né?
Agora, vocês plantam lá dentro da vossoroca? Como é que vocês fazem? O terraceamento é fazer tipo uma barreira na vossoroca?
Faz o seccionamento feito com trator de esteira. Faz aquele barramento para estancar o processo da erosão. E ali a gente introduz plantas recuperadoras de solo, né, dentro das vossorocas. E a gente tanto fez os terraços como plantou diversas espécies, tanto nativas como também exóticas, tipo eucalipto, nim, se adaptaram muito bem, né? Mas as fruteiras da região, o cajá, a pinha, todas essas plantas, elas se desenvolvem. A gente está testando aí aquelas que conseguem atravessar 6 meses sem chuva, né, praticamente.
Sim.
Quando volta a chover, estão lá vivas, né, continuam a desenvolver. Outra coisa que a gente fez também foi revegetação com espécies nativas e adaptadas à região.
Aroeira é uma dessas.
Aroeira, sabiá.
Sim.
E muitas outras que, lá da região.
E esse terraceamento, esse trabalho de recuperação dessas áreas de vossoroca, isso é muito caro?
Eu diria que não, porque normalmente se você vai fazer um plantio, né, assim, mecanizado, uma cultura dessa de milho, você tem uma adubadeira plantadeira, né? Então esses terraços de base estreita, eles foram construídos com o próprio arado, né? Vale ressaltar que para isso a gente ministrou cursos, né, de uso e manejo do solo com instrumentos simples.
Agora, pelo que o senhor falou aí, esse trabalho ainda está sendo feito em pequenas áreas em relação à área toda atingida, né? Para se tornar isso aí mais amplo, precisaria de quê?
Eu acho que o grande trunfo aí também é a capacitação, né? A gente procurou nesse projeto ministrar cursos de empreendedorismo, de uso e manejo de solo, de horticultura, de produção de mudas, né?
Sim.
Foram 4 cursos ministrados, cada um cerca de 40 pessoas, todo apostilado. Então, a expectativa é que isso já está acontecendo, é uma mudança de comportamento mesmo da população e que essas propriedades, essas unidades demonstrativas, a gente tem divulgado, levado pessoas de outros municípios, da grande região de Boeste. E a gente chegou agora, essa viagem que fez agora 15 dias, a gente vê um agrônomo lá, já medindo as terras para esse proprietário com uma área de 10 hectares, já se preparando para um projeto para banco para cultivar esses 10 hectares que foram terraceados. Quer dizer, uma área que eles utilizavam só estava só o gado. E vê o efeito prático dessa maneira. Que eles vão no próximo período chuvoso, ele e outros, né? Isso aí é uma demonstração maior do que assimilaram as técnicas e acreditam, né?
Tá bom, então. Nós conversamos com o professor Milcíades Gadelha de Lima, ele que é presidente da Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente e que estuda e trabalha aí na questão da reversão do processo de desertificação e degradação ambiental profunda da região de Gilboés, no sul do Piauí. Professor Milcíades, muito obrigado ao senhor pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Eu agradeço a vocês e estou na expectativa que, né, que tenha bastante audiência pelo programa e que tenha repercussão na região. Muito obrigado, estamos à disposição.
Tá, bom dia.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.